Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando agora mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e é sempre um prazer tê-los aqui. Vocês devem estar reparando que minha voz não está lá das melhores. Estava conversando aqui com a Cananda, que é a nossa convidada de hoje, que de ontem para hoje eu peguei um resfriado. Mas o importante é que estamos aqui, estamos bem. E hoje, já falei o nome dela, nós temos de convidada a Cananda Heller. E eu não vou apresentar, eu vou deixar que você se apresente. Antes de mais nada, muito prazer, Cananda, por topar trocar essa ideia com a gente.
Prazer, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, fazendo essa troca. Eu me chamo Cananda Heller, sou conhecida como Deusa Cientista nas redes sociais. Sou daqui de Salvador, na Bahia, me formei em Química pela Universidade Federal da Bahia e agora estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências Ambientais na USP. A minha trajetória política começa nos quilombos educacionais, antes de eu entrar na universidade, que é onde eu me preparo, né, para o Enem. E aí eu passei por um quilombo e depois, aos 17 anos, quando estava em Química na UFBA, eu fundei um pré-vestibular social gratuito aqui no meu bairro, né, na periferia de Salvador, que é um quilombo educacional. Também faço parte do Conselho Estadual da Juventude, onde a gente discute políticas públicas para a juventude baiana. E é isso, estou nas redes sociais fazendo esse enfrentamento político também, falando sobre ciência preta.
Legal. Cananda, quando você fala de ciência, eu me lembro logo da época de colegial, né? Que ciência foi uma matéria que eu nunca me interessei, muito pelo fato de eu nunca me ver naquilo e não saber ao certo como aquilo se encaixava na minha vida. Quando foi que despertou essa vontade de você de estudar a ciência e quão é importante esse estudo da ciência para as pessoas pretas?
Sim, eu acho que a ciência ainda tem muito disso, né? De estar um pouco dissociada, assim, distante da sociedade no geral, e de pessoas pretas mais ainda, porque a ciência ela tá nesse lugar, né, de autoridade, de elevação social, de dizer a verdade sobre a realidade, porque é isso que a ciência busca ser, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se pôs distante da maneira como a gente estuda ela hoje, né? É uma ciência mais eurocêntrica, como a gente usa ela hoje, ela é distante da população negra. Eu me aproximei da ciência, sempre gostei muito de matemática e de arte também, acho que eu gostava muito, mas a minha família, acho que por meu avô também ser militar, ter essa ancestralidade assim, dessa forma, a gente sempre foi muito mais educado assim, para seguir um percurso assim, mais que minha mãe acharia que fosse mais... fosse melhor, assim, né? No sentido de ter um futuro. E aí eu estudei em colégio tecnicista a minha vida toda, então o incentivo era para isso, para ciência. A gente estudava nesse sentido e eu gostava também de ciências. Eu lembro que quando estava no ensino médio, a gente participou de um projeto de produção de fécula, de sacolas plásticas com fécula de mandioca. Isso me fez me sentir parte do processo, sabe? Mas, assim, desde que eu estou fazendo ciência, eu já me sinto em um lugar há muito tempo. Então, esse estar próximo é um pouco... é uma busca que eu estou fazendo agora.
Legal, legal. Já que a gente está falando da importância da ciência negra para a difusão do conhecimento, eu queria te perguntar o que é o racismo científico?
Bom, racismo científico, ele vem como um suporte, né, da colonização, assim. Existiam teóricos lá no século XVII que fundamentaram teorias para dizer que o branco era superior às outras raças e mais inferior ainda, né, era o negro. Então, tem essa métrica do branco ser o mais superior e a gente vai indo, o negro está ali na ponta dessa régua. E a partir dessa teoria que a universidade vai validar, né? Ela vai construir formas de teorias para dizer que o negro é inferior ao branco por causa disso, disso e disso. Então, a partir disso, postularam diversas doenças, assim, que, por exemplo, existia a draptomania, que o negro tinha uma doença de correr muito durante a escravidão. Então, isso era uma doença, né? Você estava fugindo daquele processo escroto e aquilo era uma doença, e a partir disso você era tratado de uma forma diferente, porque você estava doente, né? Enfim, também cientistas usaram de corpos de pessoas negras, de mulheres negras, inclusive, para construir teorias, sabe? Então, é uma parte da ciência que entendia o negro como sendo inferior, né, e tentava fundamentar isso, e isso foi um processo também de validação, né, da escravidão. Então, o racismo científico é nesse sentido, é tudo isso.
Eu estudei pouca ciência, mas eu sei um pouquinho de história, e acompanhando a história, a gente sabe que a ciência preta, ou digamos assim, os saberes negros, eles vêm de muito, é um saber milenar. E quando se começaram a dizer assim, entre aspas, estudar a ciência, o saber negro já trazia isso, já trazia esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse paralelo. E quando começou o estudo da ciência que a gente conhece hoje, se apagaram esses saberes negros e saber africano. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso.
Bom, eu acho que, eu acho não, né? A colonização, ela foi um momento que marcou muito a vida de pessoas pretas. É a maior violência, assim, que inicia essa violência que a gente vive hoje. E a gente tem muito esse apagamento, né? A gente vai para as escolas para assimilar uma cultura branca, para se esvaziar da nossa própria existência, da nossa própria cultura, da nossa própria história. E lá a gente vai aprendendo o que é que o branco produz, como ele produz, o que é que ele quer produzir. A gente vai aprendendo a confiar nessa cultura branca, que é a história dos vencedores. E abster, né? A gente se abster não, mas estar distante da nossa. E parece que a nossa história começa na escravidão, e não é assim. Antes, muito antes da escravidão, os corpos pretos pensam, né? A gente sempre pensou, a gente sempre estava ali transformando a nossa realidade que existia. Então, a gente transformava o que estava ao nosso redor. E a gente tem muito essa ideia de que a Europa que nasce fundando tudo, né? Então, eu tenho uma professora chamada Bárbara Carini, que ela fala sobre o mito do milagre grego, de que tudo começa na Grécia, a filosofia, a medicina. Parece que os conhecimentos que a gente tem, né, de produção de conhecimento, começa nesse lugar, sendo que a primeira universidade que a gente tem no mundo está no continente africano, né? Foi no continente africano. Parece que pessoas negras estão distantes da ciência, estão distantes das universidades. Mas foi um movimento proposital para que a gente tivesse afastado realmente e para que a gente não tivesse poder sobre as nossas próprias vidas e para transformar nossa realidade de uma melhor forma. Então, essa produção de conhecimento, assim, se a gente negar um tanto a nossa humanidade, que parte do princípio que o negro, que pessoas negras, elas não pensam, elas não produzem, parece que a gente está muito distante, coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente não tem essa capacidade, que pessoas negras não acessam as universidades, né, hoje. Mas isso sempre aconteceu, né? Isso sempre aconteceu. Quando a gente tem esse processo de escravização de corpos de pessoas negras, a gente tem que pensar que brancos foram no continente africano e trouxeram engenheiros, né? Pessoas que dominavam técnicas de mineração, por exemplo, pessoas que viviam em sociedade que tinha uma estrutura, formas de pensar e de socializar ali. E que foram trazidos para cá na condição de escravos, né? Escravizados por essas pessoas brancas. Mas nós sempre produzimos conhecimento.
Você tem algum exemplo de coisas cotidianas ou não, de que pessoas pretas inventaram ou foram pioneiras, mas a galera às vezes nem tem ciência disso? Você tem algum exemplo?
Sim, com certeza. Eu trago muito isso, né? A questão do GPS, que é o que a gente usa. Foi uma mulher negra que desenvolveu o GPS, a ligação via internet, que é algo que a gente também usa muito, algo hoje, né, atual. Por exemplo, nas ciências a gente não tem uma pessoa, né? A gente tem um grupo também, uma comunidade que trabalha junto. Então, a Pfizer, que foi a vacina que a gente tem hoje, que teve toda aquela polêmica, foi um médico negro nigeriano que liderou os estudos. Então, se a gente toma a vacina da Pfizer hoje, a gente teve uma liderança de um homem negro aí fazendo isso. Absorvente também, a gente tem a própria matemática também surge, né, no Egito. Os primeiros médicos que a gente tem até então, né, datados historicamente, a gente vê no Egito antigo, que é muito vendido como uma civilização branca, mas que é negra. semáforo também. Então, diversas coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente nem concebe a possibilidade, assim, de pensar, nossa, será que se alguém perguntasse, ah, quem me descreve assim, um cientista? Como é que as crianças na escola descrevem? Será que elas vão descrever uma mulher negra, um homem negro? É muito difícil, porque a gente nem dá a possibilidade dessas crianças pensarem que existem cientistas negros, sabe? Então, é muito por esse caminho da gente buscar pensar, nossa, existem coisas que foram produzidas por pessoas negras, mas também pensar que a gente pode ser cientista, né? E que existem cientistas produzindo conhecimento, produzindo muita coisa para a sociedade.
Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo.
É interessante quando você fala dessa representatividade, né? Que dificilmente, quando você fala para a criança de um cientista, ela vai pensar uma mulher negra como você. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa representatividade, da importância dessa representatividade no cenário da ciência, você sendo uma mulher negra e cientista.
Eu acho que para muitas, para pessoas negras, é sempre esse retrato, né, da gente não se ver nos lugares. E para mim também não foi muito diferente. Eu lembro que quando eu era pequena, assim, eu estava na escola, eu sempre quis muito fazer um papel em uma peça, porque era muito comum assim, ter peças teatrais na escola, nas turmas, e não tinha papel para mim, né? Sei lá, você Branca de Neve, vamos candidatar para ser Branca de Neve, não pode, né? Não, era algo assim até ridículo, porque não existia também histórias que contassem histórias minhas e com pessoas parecidas comigo, sabe? Então, eu lembro que isso foi muito demarcante, assim, para a construção da minha identidade, da minha autoestima, coisas assim, de eu não me ver em determinados lugares e de eu engolir choros e silenciamentos, porque eu também não fui ensinada a questionar esses espaços, dizer assim, por que que na peça só tem pessoas brancas? Então, não dão ferramentas para pessoas negras nem delas saírem desse lugar, né? De se pensar e de questionar, porque parece que é normal a gente não se ver nos lugares. Então, existe esse movimento de luta agora e muitas pessoas estão pautando isso da entrada de pessoas negras nos espaços, da gente se vê na televisão, da gente se vê em qualquer lugar, para que a gente, para que essa movimentação de que a gente está sempre na base e sustentando tudo, né, acabe. Então, a representatividade é muito sobre isso, é sobre a gente estar em espaços representando, né, uma comunidade que não se vê em lugares de positivos, né? Só em lugares negativos, então a gente lidera as políticas de morte. A gente é o que mais morre no Brasil, mas não é o que mais ocupa os espaços das universidades. A gente ocupa os presídios, mas as universidades, né? Enfim, o próprio. Se você entrar na política, né? A gente vê muito pouco mulheres e homens negros. E falar sobre representatividade, eu acho que é muito mais do que só se ver nos espaços, é de pensar também essa nossa realidade, a nossa própria comunidade, pensar o que é que a gente vivencia. E quanto que a gente está nesse lugar de estar visível para crianças, jovens, adultos, idosos, é muito importante a gente também pensar que não é, não, é um lugar de a gente também pensar a nossa própria comunidade, né? Da gente estar condizente com a nossa realidade, de não ir contra, ferir essa comunidade. E eu, quando eu falo hoje, por exemplo, sobre ciência nas redes sociais, eu recebo mensagens até senhorinha de 80 anos, porque às vezes a gente passa o quê? 80 anos da nossa vida e a gente não teve sequer o direito de se pensar, né, positivamente. E eu fico muito feliz de estar agora e eu coloco, falo, Deus é cientista, não só por mim, né, mas por outras meninas que também falam assim, nossa, sei lá, acho que é na plataforma do TikTok, que é uma plataforma que tem crescido bastante, que tem muitas pessoas mais novas. A gente vê muitas crianças, e agora o que é que vai ser para essas crianças? É, por exemplo, uma mulher preta? Não, eu sou Deus, eu sou cientista, eu estou em um lugar bom, sabe? Você também pode ser isso. Então, acho que essa construção da autoestima, da subjetividade, coloca a gente em um outro lugar muito importante e muito potente também.
Parabéns por essa representatividade. É muito bonito e gratificante ver tudo isso. Agora, olhando um pouco para frente, para o futuro, como você enxerga a ciência negra, para a sociedade brasileira e como ela pode ser uma arma contra o racismo estrutural que a gente enfrenta hoje?
Eu entendo que quando pessoas negras começam a ocupar esse espaço das universidades, né? O movimento negro ele pautou muito isso. As cotas, que inclusive em 2022 vai acabar a validade das cotas, mas era a presença de pessoas negras que entendem as suas próprias realidades e que podem trazer, né? Questionar, esses espaços e trazer uma realidade melhor para a própria comunidade. Então, quando a gente pauta a entrada de pessoas negras e quando existe essa entrada, a gente percebe um movimento muito grande de aumento de pesquisa, pelo menos na minha área, posso falar com maior propriedade, educação das relações étnico-raciais, e eu acredito que nas outras também, a gente tem um aumento de pesquisa voltado para pessoas negras. Quer dizer, sempre existiu, por exemplo, né, o protetor solar. Porque depois de muito tempo de existir o protetor solar, que a gente começa a pensar como é que essa proteção pode atingir uma pele que tem uma quantidade de melanina diferente, sabe? Então, a gente pensar protetor solar para a população negra, que a gente também pode morrer de câncer de pele, né? Porque é preto que não pode morrer de câncer de pele. Então, só acontece quando a gente tem essa presença de pessoas negras que estão incomodadas com a sua própria realidade, porque a branquitude ela não está incomodada com a realidade negra. Você ter pessoas brancas que chegam até os 30 anos e não sabem o que é racismo é muito privilégio, porque desde criança eu moro na favela, eu sei o que é pessoas negras morrendo ao meu redor. Então, a gente está entrando nas universidades, eu sei que é um movimento difícil, porque eu vejo muitas pessoas também ao meu redor que falam assim: ah, eu entrei em tal curso na universidade, tinha muita pessoa branca, muita gente branca, muita gente com dinheiro, e eu não consegui me sustentar ali porque meu psicológico não deixou, né? Pessoas que, enfim, se viram em quadros até depressivos e resolveram sair da universidade por ser um espaço extremamente branco. Eu me coloco nesse lugar e continuo ali por entender, assim, eu sei que é muito difícil, mas a gente também pode pensar de outra forma, né? O que é que a universidade pode trazer de bom para minha própria comunidade? Quais são os meus objetivos? O que é que eu quero aqui? Sabe, às vezes você é a primeira pessoa, eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer mestrado. E o que é que isso representa para minha própria comunidade, para minha mãe que nunca teve a possibilidade de entrar na universidade? Isso representa muita coisa e também é um espaço muito potente para a gente estar trazendo e construindo coisas que atinge diferentemente pessoas negras. A gente percebe que o racismo ele vai criando formas, né? Ele estrutura as nossas vidas. E se a gente não pensa também essa realidade a partir do racismo, a gente pensa limitado. Então, se pessoas negras estão expostas à falta de saneamento básico, as doenças que vão acometer pessoas negras é diferente de pessoas brancas, sabe? Isso é uma obviedade, a gente vê nos dados, a gente já tem esse cacife para falar sobre isso, já tem cacife para que a gente comece a ter pesquisas voltadas para isso, entende? Para essas realidades. Então, quando a gente fala sobre ingressar nas universidades, se apropriar da ciência, é também esse movimento de enfrentamento político de melhorar a qualidade de vida da própria população preta, sabe? Então, eu acredito que o futuro, né, e perspectivas melhores do que a gente pode fazer se apropriando da ciência é sobre isso, é sobre a gente voltar com melhores condições de vida para nossa própria comunidade.
É isso, é sobre voltar com essas soluções, né? Não só sair. Eu penso diariamente sobre isso, sobre a gente ter essa mente que a gente precisa voar alto, sim, mas voltar para mostrar para essas pessoas que esse voar alto não é tão difícil nem tão longe. Olha, Cananda, que fala incrível. Muito obrigado por aceitar. A gente felizmente está chegando no final do nosso Papo Preto, mas eu queria aqui te agradecer demais por aceitar aqui e trocar essa ideia com a gente antes de nós irmos. Deixa aí as suas redes sociais para a galera ir lá te seguir e aonde elas podem acompanhar o seu trabalho também.
Ah, eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo, pela troca. Então, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Deusa Cientista, também no Twitter. E eu estou por lá trazendo essas informações, trocando. Então, quem quiser se comunicar comigo através das redes sociais e até por e-mail também, contato@canandaela@gmail.com. É só entrar em contato.
Já estou te seguindo aqui, me siga lá de volta, já segui no Instagram, agora estou seguindo no Twitter, me siga lá também. É muito
Vou
importante a gente
seguir.
ter essas trocas. É isso, galera. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Apoia a Mídia Negra Independente. O podcast Papo Preto é produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Então, se você não conhece, vá lá no nosso Instagram, no nosso site. Nós temos uma campanha de assinatura que é importante você estar assinando. e apoiando a mídia preta independente, divulgando os conteúdos. Manda lá o seu e-mail, fala para a gente de onde você tem ouvido, como tem sido as suas experiências no podcast. Isso é muito importante. Me siga também nas redes sociais, é Iago com Y. Rodrigues. É só seguir lá. Galera, é isso. Muito obrigado, Cananda. Valeu, galera. E até o próximo Papo Preto. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.